peanuts. Só peanuts, só peanuts.
Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Salt Peanuts, o primeiro de 2025. Voltámos para mais um ano. O mundo não acabou ainda, achamos nós. Estamos a gravar isto com alguma antecedência, mas vamos acreditar que vai correr tudo bem.
Sim, se este episódio sair é porque correu bem.
Exatamente, é porque o mundo não acabou, ou não menos houve mal. Um meteorito e estamos cá todos em 2025 e com muita música e muitos concertos. É todo um ano novo que se abre, não é? De possibilidades, de canções novas, de discos novos, de concertos novos. Mas nós vamos voltar ainda um bocadinho atrás, não é?
É verdade. A minha primeira escolha remonta ao ano passado, pode-se dizer assim. Embora tenha sido já no final do ano, em novembro, nós fomos ver ali um concerto do Kevin Morby à Culturgest, e eu estava mesmo com muita fome de música. Então, a Kevin Morby, que eu nunca tinha visto ao vivo ainda e que já acompanho há tantos anos, né? Foi realmente muito especial para mim. Tu já o tinhas visto, claro, também foi especial para ti, como é óbvio, mas eu estava ali, tanto que houve ali uma parte em que alguém gritou e eu gritei também, sabes, aquelas pessoas loucas que gritam no público. Eu fui uma delas, desculpem se vocês estavam no concerto e tiveram de levar com esta louca lá no meio, mas foi só um bocadinho, foi assim uma expressão de entusiasmo sobre uma parte da letra da canção dele. E realmente o Kevin Morby foi, para já ele vinha aqui com a escola profissional, com o ensemble da Escola Profissional de Música de Espinho, e isso também tornou o concerto muito especial, não é? E diferente do que se esperaria, não é? Então começa logo por aí. E depois notei no Kevin Morby ali alguma, não sei, uma energia muito particular. Eu não sei se ele já, se ele já é assim ao vivo normalmente, não é? Não, como eu não sei, observei um bocadinho isso e gostei imenso de o ver, não só vulnerável, mas também observador e ao mesmo tempo aventureiro. Gostei mesmo de o ver. Eu sei que aquilo era um concerto mais intimista e sem mais músicos além deste ensemble, que, by the way, eram miúdos muito novinhos. Ele próprio disse que eram miúdos com metade da idade dele, muitos deles. Mas foi realmente um concerto especial. E ele tocou a canção que eu trago hoje, que é Sundowner, que é uma das minhas canções favoritas dele. E eu não estava à espera, muito honestamente, não estava mesmo. Se calhar até é um clássico, não é? No alinhamento que ele faz, mas como eu não sei, não é? E não fui propriamente procurar, não sou aquela pessoa que vai ver os alinhamentos que ele fez em concertos anteriores, então não estava de toda à espera. Pensei que ele iria, e foi buscar outros temas muito, muito mais conhecidos. Mas este Sundowner e este álbum eu gosto mesmo muito. E foi um momento em que o ensemble não tocou, era só mesmo ele e a guitarra. E foi mesmo muito especial. Foi tudo o que eu imaginava e ainda mais, não é? Relativamente a esta música. Mas eu adoro toda a temática deste álbum, o Sundowner. É quase como uma carta de amor à terra de Natal dele. Tem-se umas vibes muito country rock, na verdade. Acho que é um tributo maravilhoso ao Kansas City, não é? E àquele espírito Midwest que ele não quer largar. E numa altura tão complicada, e ele acabou por discursar um bocado sobre isso, e não é discursar, eu diria desabafar, não é? Porque ele já esteve em Portugal em 2016, quando o Trump ganhou as eleições, e agora estava cá novamente num momento para ele muito difícil de digerir. Portanto, foi incrível poder, não é, receber essa, esse desabafo, e podermos também retribuir com o nosso calor muito próprio português, não é? Do nosso
Move
público.
Here.
Move here, por favor. Estamos cá à tua espera. E foi maravilhoso ouvir esta canção. Comoveu-me imenso a vulnerabilidade dele em palco. E mesmo só a falar disto já estou aqui fighting the tears, porque acho dos músicos mais incríveis de ver. Por vários motivos, mas este em particular é realmente um deles, de ver, de ouvir, enfim, de acompanhar no geral. E este Sundowner realmente é mais uma daquelas letras muito, muito ligadas à parte emocional e este percurso que ele tem feito, mas sempre muito com a sua terra natal lá presente. E também com algumas preces que vão sendo reveladas ao longo da letra. Uma delas é Don't Let the Sun Go Down on Me. Eu acho só maravilhoso e adoro mesmo esta versão que eu trago, que é uma versão demo, que é ligeiramente diferente daquela do álbum do mesmo nome. Este álbum de 2020, portanto, eu diria que é uma das canções mais representativas dele e para mim, uma das canções da minha vida. Portanto, vou-vos deixar com a Sundowner. Hey man, where'd you get your tan? Well, I'd like to have some sun in me. See, I like the sun, but I start to run the moment that the sun runs from me. I am a sundowner, so live and lean. I am a sundowner, don't let the sun run from me. Hey Ma, where do you find Pa? Oh, I'd like to have some company. See, I like a crowd, but I don't know how to keep warm surrounding me. I am a sundowner, so live and lean. I am a sundowner, don't let the sun go down on me. Well, I went to the market, but the market was closed. Sign on the window said, the hours devour us. So I went to the river and it said, come here, let me whisper in your ear. And it pulled me under. So I went to the Lord, but the Lord said, no, you're not welcome here anymore. So I went to the sky, but the sky was closed. Said, I don't know where I'm gonna go. I am a wandering soul through the back of what I know. I am a sundowner, please don't let the sun go down on me. Your tan. Well, I'd like to have that sun in me. See, I like the sun, but I start to run the moment that the sun runs from me.
Eu vou continuar aqui o nosso episódio com mais ecos de concertos do ano passado, de 2024. Um concerto que nós também não fomos e que, na verdade, passou-me mesmo ao lado porque eu não sabia de quem se tratava. Ouvi falar muito deste concerto, porque foi assim, acho que foi no último dia do festival e foi assim um dos momentos altos da noite também, mas eu, na verdade, não sabia quem era este Baxter Dury, e agora que comecei a ouvi-lo e que fui investigar um bocadinho sobre ele é que percebi de quem é que se estava a falar. Pronto, basicamente o Baxter Dury é o filho do Ian Dury, que também é músico e cantor. Ian Dury, que é uma daquelas grandes referências do punk, não é? E o Baxter Dury eu nunca tinha ouvido falar e lembro-me e vi agora que estava a tentar trazê-lo para cá para o episódio, voltei a ler essa review incrível no Expresso, que era só pedir um verdadeiro animal de palco. Aqui tem um verdadeiro animal de palco, um dos maiores showmen britânicos da atualidade, assim coisas mesmo, reviews nada contidas sobre aquele concerto. E agora sim eu entendo, não é? Com um pai destes e com esta referência, obviamente que eu não sabia, mas estávamos aqui a falar de alguém que também é uma referência hoje. E o Baxter Dury é muito interessante. Eu nem sei como é que ele surgiu nas minhas playlists. Eu ouvi-o pela primeira vez no Spotify e gostei mesmo muito desta mistura de estilos, porque tens ali rock, mas também tens pop, tens um bocadinho até um registro um bocadinho spoken word, que às vezes nos leva para o hip-hop e para outros estilos. Tudo ali misturado e a servir de base para uma escrita muito, muito interessante. E foi isso que me puxou de imediato quando ouvi esta canção, que se chama Celebrate Me. E guardei para depois ir descobrir mais, e foi então que percebi o que é que eu estava a ouvir, de facto, não é? Esta canção, Celebrate Me, é do último disco do Baxter Dury, que se chama I Thought I Was Better Than You, que já é de 2023. E gostei mesmo, mesmo muito do que ouvi e percebi realmente. Eu ainda não ouvi ao vivo, mas quero muito ver como é que estas canções, estas letras, toda esta mistura resulta em palco. E tenho a certeza, e controlei-me um bocadinho para não ir ao YouTube, mas vou acabar por parar lá, obviamente. Quero muito, muito perceber como é que isto tudo se põe em palco. Entretanto, também descobri, e fiquei com muita vontade de comprar o livro, que ele escreveu em 2021 uma biografia que me parece ser da história dele desde criança, ou seja, ainda falando do pai, não é? Do Ian Dury, portanto, e que está descrito um bocadinho como leitura obrigatória para quem gosta de cultura pop. Portanto, fiquei com o pulga atrás na orelha e quero muito adicionar esse título também aqui à minha biblioteca. E pronto, e já que estamos no início do ano também, e não sei se será pedir muito que voltem a trazer, e desta vez eu não vou perder, já sei quem é Baxter Dury e acho que não perderia essa oportunidade de o ver. Por isso, se não for pedir muito, fica aqui o apelo, quem sabe até com um disco novo, de voltarem a trazer Mr. Baxter Dury a Portugal.
He's a brave man eating hummus in the morning. Breakfast imposter, leisure seeking honeysucker, living on the Thames with his dream boat, honey. Big man laughing. And I cry, and I cry, and I cry when I see you, Bababoo. And you shiver, shiver, shiver. And I shiver too. I shiver with you. I shiver with you. You were the bravest of them all. The art of the storm, the artful tower, the pain that shined, and all those mistakes. I'm drowning in these urine lakes. Thank you. dollars. Relax in nice colours. Arse swans and bad lovers. Shoulder pads. Lick my forehead, you white bread eating cockroach. Show me your driving license. And all others. At what point do we stop the cognitive dissonance, the implied nuances, and the high street lampooning of our brothers and sisters?
Esta canção e o Baxter Dury e toda a envolvência é, realmente tem todos os ingredientes para viciar, de facto, sim. E olha, e por falar em viciante, eu ando aqui um bocado com uma versão da Wolf Like Me dos TV on the Radio, uma versão desta canção que não me sai da cabeça, não me sai da playlist, não me sai de lado nenhum. E isto começou tudo com o Francisco Rebelo, o nosso convidado de novembro, que basicamente nos apresentou à Kara Jackson, e eu fui espreitar a Kara Jackson e depois já nem consegui explorar grande coisa da Kara Jackson porque fiquei aqui presa. É verdade, fiquei presa aqui nesta versão e não fazia ideia até há pouquíssimo tempo que esta versão fazia parte de um álbum de Benefit que se chama Transa, um Benefit álbum para as trans people nos Estados Unidos, ou seja, todos nós sabemos, não é, que estas pessoas estão em perigo de parar de ter totalmente todo o tipo de cuidados de saúde e todo o tipo de coisas que nós, para nós são bastante básicas, eles vão deixar de ter e já não têm assim muitas, não é? Portanto, é um álbum de benefit para estas pessoas, a pensar nestas pessoas, e também com uma participação incrível de mais de 100 artistas, colaborações, não só covers, colaborações de vários tipos, e tanto que uma das canções deste álbum é a canção mais recente da Sade, portanto, faz parte precisamente deste álbum, a primeira canção em muitos anos. E esta Wolf Like Me faz parte precisamente aqui deste álbum, um álbum que quer também fazer um bocadinho alusão às oito cores da bandeira de a Pride Flag, e por isso mesmo divide-se aqui em oito fases. Uma delas é Womb of the Soul, a outra é Survival, a outra é Dark Night, a outra é Awakening, a outra é Grief, a outra é Acceptance, a outra é Liberation, e a Wolf Like Me insere-se aqui na última fase, que é Reinvention. Para já eu acho esta versão poderosíssima e depois adorei, não faço ideia quem sejam as outras pessoas que colaboram nesta canção, confesso, não tive tempo sequer de ir descobrir ainda, portanto estamos juntos nesta descoberta, confesso. Não só é Kara Jackson, mas também o Barty Strange e o Angie Miller, não sei se estou a dizer bem. Mas eu já adoro a canção original e esta versão ficou-me aqui mesmo presa em loop. E portanto, eu, como pessoa, não é, solidária que sou e generosa, eu tenho de partilhar convosco. Portanto, quero-vos viciar também aqui na Wolf Like Me, nesta versão incrível, e também convidar-vos a descobrir este álbum. Eu, pelo menos, também estou aqui um bocadinho a explorar ainda. E parece-me ser qualquer coisa do outro mundo, portanto vamos juntos descobrir aqui este Transa álbum, que é qualquer coisa de maravilhoso.
say my playmate. Won't you lay hands on me? Mirror my melody, transfer my tragedy.
Como dizíamos em off, temos que explorar juntos este disco e estes, imagino que haja imensos artistas novos também, coisas que ainda não descobrimos por aí, são sempre também fontes muito interessantes, não só pelo seu lado solidário, mas muito interessantes de, por terem também, por juntarem tanta gente e gente tão interessante, pessoas, músicos de referência e músicos novos. E para terminar o episódio, também vou partilhar contigo um autoverme, é assim que eu te pago.
Estava a merecê-los.
E pronto, e agora os nossos ouvintes não têm um, têm dois autovermes neste episódio. Canções daquelas entram e não saem mais. E bastou, para mim bastou só uma audição desta canção na rádio e fiquei completamente viciada. A canção chama-se Celebrate, da Pongo. A Pongo que eu, é uma artista que eu respeito imenso mesmo, mas que não ouço assim tanto, porque ela, e muito bem, é a rainha do Kuduro, e o Kuduro é aquele género da música africana que, por muito que eu ouça, não me chama. Ouço muita coisa com influências, até estes afrobeats mais modernos e mais contemporâneos lá, mas o Kuduro não funciona para mim, pronto, não sei por que razão. Ou pelo menos não é daquele tipo de música que eu ouço com frequência. O que é que acontece? A Pongo tem um disco novo, um EP novo, e tem e esta canção, e apesar do EP ser todo muito à volta do Kuduro e desse som que ela conseguiu tão bem, e é por isso que eu a respeito tanto, não só por isso, mas também por isso, porque ela conseguiu trazer, que era uma coisa que ela na verdade já tinha feito nos Buraca Som Sistema, mas agora à solo consegue trazer esse género para o mundo e de forma muito profissional e muito consistente. É mesmo incrível vê-la dar esse passo também na carreira internacional. Então o EP é realmente essa expressão do Kuduro, mas esta canção Celebrate acho que é um bocadinho mais comercial e vai mais beber estes ritmos que se calhar eu gosto mais e que estou mais habituada a ouvir. Então claro, aquilo entrou, eu ouvi, acho que foi na Antena 3, ouvi uma vez e pensei, uau, espera, e fiquei com aquilo em loop todo o dia e depois muitos dias seguidos, e claro, tinha que trazer aqui para vocês. Eu dizia que realmente eu respeito muito a Pongo, acho mesmo incrível a forma como ela tinha 16 anos. Eu quando penso nisto, quando ela lançou, entrou para os Buraca Som Sistema e lançou provavelmente aquele que é o maior êxito do grupo, o Kalemba, o Wege Wege. Ela tinha 16 anos, isto é só incrível. Uhum. E eu não sabia, e por acaso fui explorar um bocadinho mais sobre a história dela. Ela tinha começado no rap há pouquíssimo tempo, quando depois foi recrutada, ou não sei muito bem como é que aconteceu a coisa nos Buraca. Foi mesmo por acaso que ela entrou para o mundo da música, na verdade. Ela tinha partido a perna ou algo assim, ela tinha caído de uma janela.
Caramba.
Exato, não sei muito bem como é que isso aconteceu, e acho que até foi por isso que acho que foi o pai que a chamou de Pongo. Ela, na altura dos Buraca, era conhecida por Pongo Love, era assim o nome dela, e tem a ver com uma cantora congolesa que também se chamava Mpongo Love. E o pai acho que encontrou ali uns paralelismos com o facto dela não conseguir andar ficou semanas, não sei quanto tempo, um bocadinho imobilizada, e essa cantora também tinha uma história parecida, e acho que é daí que vem o nome, segundo reza a lenda, ou segundo o que eu li na internet. E então acho que foi assim numa ida à fisioterapia que ela encontra um grupo a fazer uma performance na rua, um grupo de Kuduro, e decide, e é isso que a desperta para: eu quero fazer isto, eu quero dançar e fazer rap com este tipo de músicos. Então entra para esse grupo, e então mais tarde, mas acho que muito ali, muito colado a isso, é que ela entra para os Buraca Som Sistema. E depois ela acaba por sair, abandonar um bocadinho o grupo, acho que também por divergências em relação às royalties da canção, do Kalemba. E isto eu não sabia que ela tinha estado, não sabia, imaginava, porque nunca mais ouviu falar na Pongo até recentemente, não é? Ela sai dos Buraca e não faz mais música e tem que fazer outro tipo de trabalhos para sustentar a família, basicamente. Tinha irmãos mais novos e tinha que ser ela a sustentar, e só por isso muito respeito por toda a história da Pongo. E segundo o que eu li, um dia, acho que a fazer limpezas, volta a ouvir a canção dela na rádio, e é isso que volta a fazer o clique, não é? E ela decide, não, eu vou continuar esta carreira, que era uma carreira promissora, não é? E deve ter sido, quando penso nisso, claro, o sucesso dos Buraca acho que apanhou toda a gente desprevenida completamente. Então imagino para uma miúda de 16 anos, não é? Isto deve ter sido... Pá, eu acho que a Pongo nunca se deixou deslumbrar por isso, sabes? É uma daquelas coisas. E lembro-me que ali pouco depois de ter terminado a pandemia e de quando os músicos começaram novamente a fazer turnés e a fazer os seus concertos, ela foi uma voz muito ativa. Ela depois retoma a carreira dela em 2018, 2019, portanto pouco antes da pandemia, e lembro-me perfeitamente de a ver com uma voz muito ativa pelos direitos dos músicos em turnê. E ela tinha uma filha muito pequena nessa altura, e de batalhar muito por melhores condições para ela e para os seus músicos, para a sua entourage, on the road, não é? E isso deixou-me, acho que ganhei ainda mais respeito por ela aí. Acho mesmo que ela é uma pessoa, eu não conheço pessoalmente, e não sei, quem sabe um dia podemos tê-la no nosso Salto Peanuts ao vivo, seria uma honra enorme. Mas vejo-a sempre como uma artista muito terra a terra, muito profissional, muito consistente naquilo que faz, e enfim, acho que é descobrir, e quem realmente gostar deste género de música, confesso que não é, e não é preciso, lá está, não é preciso gostar de Kuduro para ter respeito por uma artista com A grande como é a Pongo. E fiquei mesmo muito contente de finalmente ter uma canção da Pongo assim entrar-me pelos ouvidos adentro, e ficar, e ficou durante muito tempo e continua aqui, e por isso terminamos este episódio com ela. É uma canção de celebração, acho que é perfeita para este início de ano também. Celebrar a vida, celebrar estes recomeços, o não baixarmos os braços, esta resiliência também, e acho que ouço tudo neste Celebrate da Pongo. Nós voltamos para a próxima semana com mais 4 canções, fiquem por aí, até lá. Yeah.